Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até as 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte.
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, morreu na tarde de ontem após uma queda de avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Nesta manhã, os bombeiros terminaram de retirar os corpos do local do acidente. 5 pessoas morreram na queda, além do ministro, sendo elas o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do avião, o piloto Osmar Rodrigues, Mayra Hilda, massoterapeuta de Filgueiras, e a mãe dela, Dona Maria Hilda. E no panorama de hoje você confere também. Donald Trump toma posse como novo presidente dos Estados Unidos.
Retrospectiva 2016, os fatos mais marcantes do ano.
A crise nos presídios do Brasil.
A previsão do tempo, a programação cultural e as novidades do esporte.
Pouco se sabe até agora sobre o que pode ter causado o acidente aéreo. Hoje, uma equipe de militares da Força Aérea Brasileira iniciou investigação no local. Até agora, foram abertas 3 investigações para as causas do acidente, uma conduzida pela Aeronáutica, outra pelo Ministério Público Federal e outra conduzida pela Polícia Federal.
O avião de pequeno porte decolou a 1 da tarde do Campo de Marte, em São Paulo, e a queda ocorreu a 1h45, quando o bimotor estava a 2 km de distância da pista do aeroporto, caindo no mar.
Um dos fatores que podem ter levado à queda foi o mau tempo, pois chovia bastante no local. O ministro era relator da Operação Lava Jato e o próximo passo da investigação seria a homologação da mega delação premiada da Odebrecht.
Essa homologação, que ocorreria em fevereiro, deve ser adiada até que um novo relator seja designado para tratar do processo no Supremo Tribunal Federal.
Internacional. E tomou posse hoje o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pela manhã, ele participou de uma cerimônia religiosa em uma igreja em Washington. Depois, ele e a primeira-dama, Melania Trump, foram recebidos por Barack Obama e Michelle Obama.
Às 3 da tarde, aconteceu oficialmente a posse do presidente, que fez seu juramento com a mesma Bíblia usada por Abraham Lincoln e uma que sua mãe lhe deu em 1955. Em seu discurso, disse que o povo irá governar a América novamente, pois as vitórias de presidentes passados não foram vitórias do povo. E agora, o povo será ouvido.
O presidente prometeu que gerará empregos e que construirá estradas e viadutos. Ele encerrou com seu slogan de campanha, Make America Great Again, tornar a América grande novamente.
Durante todo o dia, houve protestos de manifestações anti-Trump, com diversos cartazes denunciando racismo no país.
A crise nos presídios brasileiros está tomando conta dos noticiários desde o início do mês, quando 56 presos morreram no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Desde então, mais 4 outros confrontos e mortes aconteceram em outros presídios de Manaus, Roraima e Rio Grande do Norte.
O presidente Michel Temer anunciou que vai colocar as Forças Armadas à disposição dos estados. O confronto mais recente em presídios aconteceu na penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.
Membros de 2 facções se enfrentaram no telhado dos pavilhões, deixando mortos e feridos, segundo a Polícia Militar. Na última quarta-feira, 220 membros da facção criminosa Sindicatos do RN foram retirados de Alcaçuz para evitar confronto com membros do PCC.
No último fim de semana, também membros do PCC invadiram uma área onde ficam os integrantes do sindicato do RN, e 26 pessoas morreram. Do começo do ano até agora, foram registrados 130 mortos em presídios pelo país.
Saúde. Um surto de febre amarela tomou conta do estado de Minas Gerais. Foram confirmadas, essa semana, 23 mortes em decorrência da doença.
De acordo com a Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde de Minas Gerais, há 206 casos registrados, sendo 34 confirmados e 23 óbitos. Além dos 29 municípios registrados em Minas, uma morte em decorrência da doença foi confirmada no Distrito Federal.
Os responsáveis pelo controle da vacina contra a febre amarela no Distrito Federal afirmaram que não há motivo para pânico. O subsecretário de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Thiago Coelho, afirmou que há estoque da vacina e que a prioridade são as pessoas que vão viajar para áreas de risco.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, som da comunicação.
Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Mãe, essa é a Ju, a minha namorada.
Oi, Ju, tudo bem?
Tudo.
É a primeira vez que namora?
Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era...
Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br.
Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega.
Fapcom, excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. São 6h23, estamos ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Uma notícia agora de tarde é que o juiz federal substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira, da 5ª Vara Federal de Brasília, decidiu impedir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de concorrer à reeleição, segundo apurou o G1. Então essa notícia agora é de última hora. E agora, uma retrospectiva de 2016 com os principais fatos que marcaram o ano.
O impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Após ser denunciada por crime de responsabilidade em 2015, o processo de impedimento da presidente terminou em 31 de agosto de 2016. A crise política dividiu os brasileiros entre aqueles que concordavam com o impeachment da presidente e os que alegavam ser um golpe.
O Brasil ganha um novo presidente. Michel Temer toma posse e tem a responsabilidade de reorganizar a economia do país. Operação Lava Jato avança suas investigações em 2016 e prende o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em setembro de 2016.
Em dezembro de 2016, ex-executivos da empreiteira Odebrecht fizeram uma delação premiada à Lava Jato, que seria revelada agora em fevereiro, mas deve ser adiada até a escolha do novo relator. O mundo foi surpreendido com a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Apesar de não ter o apoio da maioria das pessoas públicas, incluindo o então presidente Obama, Trump surpreendeu e venceu a corrida presidencial com mais votos no colégio eleitoral do que a concorrente Hillary Clinton.
Hillary conquistou 3 milhões de votos diretos a mais que Trump. Mas assim como aconteceu nas eleições de 2000, que elegeu George W. Bush, o que define o resultado é o número de delegados nos colégios eleitorais. A campanha de Donald Trump envolveu muitos escândalos de abuso sexual, além de declarações racistas, xenófobas e sexistas.
Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. O Brasil superou as expectativas do mundo e deixou um legado às Olimpíadas. Apesar dos problemas com a instalação dos apartamentos no Parque Olímpico, as Olimpíadas foram um sucesso de público e show.
A festa de abertura foi marcada pelo espetáculo de dança, cores e música, e uma festa muito brasileira. Ganhou destaque o voo do 14 bis de Santos Dumont e o desfile de Gisele Bündchen.
Para o Brasil, foram 19 medalhas, sendo essa a melhor campanha do país na história dos Jogos, e 72 medalhas nas Paralimpíadas. Rafaela Silva, do judô, surpreendeu ao vencer medalha de ouro, superando o racismo e o preconceito.
Diego Hipólito conquistou pela primeira vez a medalha olímpica, vencendo a prata no solo. A americana Simone Biles foi o grande destaque na ginástica, ganhando 4 medalhas de ouro em sua primeira competição nos Jogos.
O vôlei brasileiro masculino foi ouro em quadra e na areia. E o ouro, também inédito, foi para o futebol brasileiro masculino em campo, vencendo a Alemanha nos pênaltis. Música. 2016 foi marcado também por grandes perdas no cenário mundial e tragédias.
Fidel Castro, o líder e ditador cubano, morreu em 26 de novembro, aos 90 anos.
Ídolos do mundo do futebol, da música e do cinema também se foram em 2016. Carlos Alberto Torres, capitão do Tri. Muhammad Ali, boxeador. Elke Maravilha, Calbi Peixoto, Ferreira Goulart, Domingos Montanher, Orival Pessini, David Bowie, Prince, George Michael, Carrie Fisher, Debbie Reynolds e Leonard Cohen.
O desastre aéreo com o time da Chapecoense deixou 71 mortos. O time viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, quando o avião caiu por falta de combustível.
Além dos jogadores e comissão técnica, jornalistas esportivos também morreram na tragédia. Saíram com vida os jogadores Alan Ruschel, Jackson Fulman e Neto, que está fazendo fisioterapia para a futura volta aos campos.
O jornalista catarinense Rafael Henzel também sobreviveu, além da aeromoça Ximena Soares e o técnico da aeronave Irwin Tumiri.
Tempo e temperatura. E a chuva continua nesse fim de semana em São Paulo. No sábado, a previsão é que ela venha a qualquer momento. O sol estará presente, mas encoberto por muitas nuvens. Máxima de 26 graus e mínima de 18.
O domingo é de tempo fechado também. Chuva a qualquer momento com as mesmas temperaturas do sábado.
Papicom.
E aqui no Panorama você fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece a Sala São Paulo.
Pela Cidade.
O edifício que hoje abriga a Sala São Paulo originalmente foi construído para ser a estação inicial da Estrada de Ferro Sorocabana em 1925. Com o fim da Era de Ouro do Café, a estação caiu em esquecimento e ficou praticamente abandonada. Em 1990, parte do local se transformou na Sala São Paulo, a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A sala é o grande hall da Estação Júlio Prestes. A primeira grande estreia foi em 1999. Sob a regência do maestro John Nashlin, a orquestra apresentou a peça sinfônica número 2, Ressurreição, de Gustav Mahler. Localizada na Praça Júlio Prestes, na Luz, o lugar oferece diversos serviços para quem for prestigiar as apresentações. Enquanto espera para o início do espetáculo, você pode tomar um café no Café da Sala, almoçar no Restaurante da Sala ou ir na Confeitaria Duca, aberta desde 1951. Se quiser fazer umas comprinhas antes do espetáculo, é só passar pela Loja Clássicos, especialista em CDs, DVDs e livros de música e arte. E na loja Zona D, você encontra todos os produtos da marca Ozesp. Quase todos os domingos, a sala faz apresentações gratuitas, às 11 horas da manhã, entre elas a própria orquestra sinfônica ou orquestras parceiras. Os ingressos são distribuídos na bilheteria do primeiro subsolo nas segundas-feiras anterior ao concerto. Uma curiosidade. Em 2015, o local foi listado pelo jornal britânico The Guardian como uma das 10 melhores salas de concertos do mundo. Ficou com vontade de ir? Então acesse salasaopaulo.arte.br e confira a programação atual. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, ou até o início do concerto. Sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, e domingos e feriados só funciona se houver apresentações.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. Nicolas, sabia que o cinema tá cheio de novidade aí nas férias?
Sim.
E o cinema brasileiro também, que tá bombando, principalmente com o filme Minha Mãe é uma Peça 2, que vem dominando a audiência aqui, agora nas férias de janeiro. O filme estreou em 22 de dezembro. E já ultrapassou a marca de 7 milhões de espectadores em todo o país. Realmente foi um marco, assim, para o cinema nacional na comédia, né?
É, a comédia é muito forte aqui no Brasil. Ó, as maiores produções que a gente tem em questão de bilheteria são comédias. E como o primeiro filme foi um grande sucesso, era natural que o segundo também fosse atrair um grande público, né?
Principalmente família, né? Eu fui assistir com a minha mãe e tinha muito amigos e família também, filhos com a mãe. Eu acho que todo mundo gostou. É um filme pra família inteira mesmo.
É um filme
mesmo.
Pra família.
Bom, o filme, Minha Mãe é uma Peça 2, conta a história de Dona Hermínia e seus filhos, Marcelino e Juliano. Agora, a apresentadora de TV tem de lidar com a saída dos filhos de casa. Paulo Gustavo, que é a estrela do filme, também é o criador da história. Outro filme que está em cartaz e fazendo muito sucesso é o filme de ação e ficção científica Assassin's Creed. Nicolas sabe mais sobre o filme do que eu, né?
É, o filme é baseado num jogo, né? Um jogo que vem fazendo bastante sucesso atualmente. E como o cinema sempre gosta de pegar carona em que está fazendo sucesso, fazer uma adaptação para ganhar um dinheiro a mais, eles adaptaram o filme. As críticas estão sendo divididas. Tem gente que está achando um filme legal para assistir com a família também, uma boa diversão, mas tem outros que estão caindo matando. Estão criticando o filme, falando que é um filme superficial e que perdeu as origens do jogo.
É, tem sempre isso, né? Porque a maioria, antes era do livro, né? Fazia a versão do cinema do livro. Agora é jogo até.
Jogos. Mas o campo dos jogos, o cinema geralmente quase nunca acerta. Geralmente os filmes baseados em jogos, a crítica sempre...
É, principalmente porque tem muitos fãs, né, dos jogos. E são várias etapas e que todo mundo fica fascinado na história do jogo.
Mas pra quem gosta de efeitos especiais, vale a pena assistir porque o filme é muito bem produzido.
Muito bem. Bom, um longa conta a história de Kaylon Lynch, que descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos. E via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar. Então, ele volta aos dias de hoje para enfrentar os Templários. surpresa no cinema foi o musical que está em cartaz, La La Land, Cantando Estações. Nicolas, o filme ganhou 7 Globos de Ouro para os atores, roteiro, direção, prêmio de melhor filme musical e comédia.
Respeitável, né? Mostra que é um filme muito bem produzido. É um filme que chegou, ele estreou agora recentemente no final do ano, então ele estava sendo muito bem lembrado por todas as premiações. E ele realmente é um filme que ele é acima da média. É uma produção muito bem feita, os atores estão muito bem. O diretor conseguiu extrair o melhor que ele tinha deles. E o detalhe é que o diretor é o segundo longa-metragem que ele dirige. Nossa. O primeiro tinha sido também muito premiado, Whiplash. E ele parece que ele gosta de trabalhar com filmes musicais, né? O Whiplash tinha muita música, o La La Land é um musical. Que apesar de não ter tantos números musicais, tem uma forte presença de música, jazz. Ele trata muito bem isso. E pra quem gosta de musical, quem gosta de música e de filmes bem produzidos, com vale certeza a pena, vale, né, a pena ir assistir no cinema.
É mais sobre a história dos músicos, né? Porque ele é um músico de jazz, ele é um pianista.
Sebastião é um músico de jazz que tá tentando achar o lugarzinho dele no sol.
E a atriz Mia, né? E eles acabam se encontrando e se apaixonando durante o filme. E aí a música envolve a história deles, né?
Sim.
Bom, e o filme tá aí na expectativa pelo Oscar, que acontece dia 26 de fevereiro. As indicações vão sair em breve. E é o grande...
É um dos maiores favoritos, né? Provavelmente vai ser indicado a melhor filme do ano e talvez ganhe.
Talvez ganhe. E é diferente porque nos últimos anos o Oscar não vem premiando nenhum musical.
Não, até porque não vinha sendo produzido nenhum musical muito bom. O último tinha sido Os Miseráveis.
Mas ganhou em algumas categorias.
Mas recentemente não vinha tendo nenhum muito bom. Aí o La La Land chegou pra ver se muda um pouquinho essa história, né?
Surpreendeu realmente no Globo de Ouro. Bom, eles tentaram conciliar a nova relação, né, dos atores aí no filme, que é a Mia e o Sebastian. Eles tentam reconciliar a nova relação enquanto buscam por melhores oportunidades na carreira deles. E para as crianças, a animação do momento está garantida, com o filme Moana, um mar de aventuras. Moana é uma corajosa menina que vem de uma família de navegadores e ela e seu amigo Maui vão atrás da história da sua família em uma ilha desconhecida. Realmente, eu acho que as animações vêm dominando também os cinemas.
Sim. A Disney, Pixar, a DreamWorks sempre trazem animações muito legais. A gente vive um momento em que dificilmente aparece alguma animação que não é tão boa. E a Moana é da Disney, lógico que tem qualidade.
Com certeza.
E também, apesar de ter sido lançada agora já em janeiro, comecinho do ano, já tem muita gente apostando nela como favorita pro Oscar. Em animação, né?
Em animação. Até porque as histórias agora que estão fazendo nas animações não são só pra crianças, né?
Sim.
São pra família inteira. Por exemplo, Divertidamente. Era mais pra adulto do que pra criança em si a história.
E a própria Moana traz um assunto que é factual agora, porque... Não é uma princesa, como a Disney geralmente faz, não é uma menina fraca que precisa de um homem. Conta a história de uma menina que ela é forte, que ela é independente, ela sabe fazer as coisas. E ela é a principal, realmente.
Ela é heroína, né?
Ela é sua própria heroína, não precisa de nenhum homem pra salvá-la no fim.
Muito bem.
O técnico Tite divulgou ontem a lista com os 23 jogadores convocados da seleção para o amistoso contra a Colômbia no próximo dia 25. O jogo será uma partida beneficente para arrecadar fundos para as famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense. Como não se trata de data FIFA, apenas atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados. Foram eles, goleiros Everton do Atlético Paranaense, Danilo Fernandes do Internacional e Muralha do Flamengo. Laterais, Fábio Santos do Atlético Mineiro, Fagner do Corinthians, Jorge do Flamengo e Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Zagueiros, Pedro Jeromel do Grêmio, Luan Garcia do Vasco, Rodrigo Caio do São Paulo e Vitor Hugo do Palmeiras. Os meias, Camilo do Botafogo, Diego do Flamengo, Gustavo Scarpa do Fluminense, Henrique do Cruzeiro, Lucas Lima do Santos, Rodriguinho do Corinthians, Wallace do Grêmio, William Arão, do Flamengo. Os atacantes, Diego Souza, do Sport, Dudu, do Palmeiras, Luan, do Grêmio e Robinho, do Atlético Mineiro. A seleção brasileira se apresenta ao técnico Tite na próxima terça-feira, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. O treino está marcado para as 5 da tarde do mesmo dia. Já o jogo será realizado no dia seguinte, no estádio do Engenhão, às 9h45 da noite.
Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama.
Rádio Fapcom. O som da comunicação.